Celso Amorim, presidente da Unitaid, uma organização que investe principalmente em formas de prevenir, diagnosticar e tratar HIV/AIDS, tuberculose e a malária. Celso Amorim também foi ministro das Relações Exteriores e da Defesa do Brasil. Ministro, é um prazer tê-lo aqui na ONU News.
Prazer, Edgar.
Ministro, eu gostaria que o senhor contasse para a gente quais são as prioridades da Unitaid para esse ano.
A Unitaid continuará a atuar nessas três áreas, tuberculose, malária e HIV/AIDS. Bom, de algumas coisas estão acontecendo agora, não porque tenham sido traçadas como prioridades esse ano, mas porque as coisas têm o seu desenvolvimento, né? Outras que estão iniciando agora vão acontecer mais tarde. Uma delas, por exemplo, é a questão de vacina para malária, que é uma coisa muito importante, até hoje não existe, uma doença abandonada, porque é uma doença de pobre, e a Unitaid está contribuindo, juntamente com outras organizações também, para os testes, né? O nosso tipo de recurso não é suficiente para fazer pesquisa de fundo. Isso são laboratórios privados que fazem, nesse caso é a GlaxoSmithKline. Mas nós estamos, junto com a OMS, junto com outros, trabalhando para os testes que permitirão saber se a vacina tem uma efetividade média, né? Que justifique uma efetividade total, a gente sabe que ela não terá. Mas, enfim, de qualquer maneira, se ela melhora a perspectiva de vida, porque a malária ainda é um dos grandes... É uma das grandes causas de morte em várias partes do mundo, mas sobretudo na África. Bom, há outras coisas que estão ocorrendo agora, como, por exemplo, também a questão de testes, autotestes, testes pessoais sobre AIDS, que é muito importante. Um dos problemas, como foi dito aqui várias vezes na conferência que houve na ONU, é o estigma. Então, isso permite a pessoa se testar como uma coisa com privacidade, digamos assim, e com confidencialidade, e depois procurar se tratar, se for o caso. Então, isso é uma coisa também que nós estamos fazendo esse ano. Mas há também iniciativas em várias outras coisas, hepatite C, por exemplo, que o custo de tratamento é muito alto, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, $70 mil, mais ou menos. Hoje em dia existe um tratamento efetivo, mas é um custo muito alto. E nós estamos procurando apoiar iniciativas que permitam reduzir muito o custo desse tratamento através de remédios genéricos e, enfim, esse tipo de questão. Uma outra coisa que, de certa maneira, não é nova, mas que agora também foi novamente lembrada como uma, e até como, de certa maneira, como resultado de um, em parte pelo menos, como resultado de um dos painéis do secretário-geral da ONU, criado ainda na época do Ban Ki-moon sobre acesso a medicamentos, é projetos com relação à propriedade intelectual, quer dizer, como vencer os obstáculos que algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes, o esquema de patentes cria. Então, essas são algumas das coisas, mas a tuberculose também é um tema que esse ano está muito, muito presente. Há uma reunião marcada, não da Unitaid só, mas a Unitaid participará certamente, Moscou, enfim, essas são algumas coisas. Deixa eu mencionar uma coisa que é de grande importância aqui para a ONU, que é uma reunião de cúpula de presidentes, de alguns membros da Unitaid e também com ênfase talvez em chefes de Estado mulheres, sobre saúde feminina, mas também ligando saúde materna, principalmente, mas também ligando com essas doenças que a Unitaid, às quais a Unitaid se dedica e também ligada a financiamentos inovadores. Essa conferência vai ser patrocinada, digamos assim, pela Unitaid, mas a grande anfitriã será a presidenta do Chile, Michelle Bachelet. Já concordou em fazer isso. E contamos com a presença do secretário-geral no evento também. Vim aqui, aliás, a principal razão para eu ter vindo aqui foi convidá-lo pessoalmente para esse evento.
Agora, ministro, quais são os maiores desafios que a Unitaid encontra para alcançar os seus objetivos?
Bem, a Unitaid já atua justamente nos desafios, vamos dizer assim, né? Porque a Unitaid não tem uma capacidade de ação de massa, como tem, por exemplo, o Fundo Global ou outras organizações. Então, ela já atua na dificuldade. Por exemplo, bastante claro, remédios para AIDS já existem muitos, de primeira, segunda, terceira geração. No entanto, não existe, pelo menos não existe facilmente encontrável no mercado, uma medicação para AIDS com uma formulação adequada para criança, né? Porque isso não é mais um problema nos países ricos. Então, por exemplo, a Unitaid ajuda nesse tipo de coisa. Agora, o desafio que nós enfrentamos, estou dando um exemplo de um desafio, porque é algo que, na realidade, a gente atua muito onde, digamos, o mercado falha. O mercado não age. né, porque não tem uma demanda tradutora, tem uma demanda real, digamos, humana, mas não tem uma demanda monetária, vamos dizer. Mas, digamos, o desafio para nós, como sempre, é recurso, né? Nós temos hoje em dia, o número de projetos está mais ou menos adequado aos recursos, mas nós poderíamos fazer muito mais, evidentemente. Então, eu acho que o grande desafio agora e, para eventualmente, as pessoas que me sucederem no futuro, é um pouco ampliar a base da Unitárdia, porque nós dependemos muito de 3 ou 4, 5 ou 6 contribuintes, digamos, o Brasil é um deles. Temos contribuição até da Fundação Gates também, a França, Reino Unido, é que contribui mais. Então, se 2 ou 3 países desses deixarem de contribuir por uma razão ou outra, esperamos que não ocorra, né, isso, a Unitárdia fica praticamente paralisada. Então, é preciso também manter a contribuição desses, que foram os pioneiros e que criaram, a França e o Reino Unido, especialmente, a França principalmente, mas o Reino Unido também, dão contribuições muito volumosas, a Noruega, Chile, enfim, cada um de acordo com a sua capacidade, Brasil, como eu mencionei, mas eu acho que nós temos que ampliar. Então, por exemplo, eu vou aproveitar uma viagem que eu tenho que fazer à China para participar de uma outra seminário sobre os BRICS, para ter uma conversa no Banco dos BRICS, para ver se eles têm também uma condição. Então, eu acho que é uma coisa que não para eles é nova, mas eu acho que daria muita, digamos assim, não que precise de legitimidade, mas daria uma legitimidade adicional você atuar numa área social importante. Eu sei que tem umas dificuldades técnicas, sempre existem, a gente tem que vencer, mas é isso, diversificar um pouco. Eu acho que eu não entendo bem por que países, por exemplo, como a Alemanha, não participam, entendeu? Que, quando tem dado muita importância, saúde foi um tema central do G20, que é sob a presidência alemã. Outros países que também pararam de contribuir por momentos de crise, mas que agora já saíram da crise, como é o caso da Espanha, né? Também nós queremos trazer de volta. Então, esse, como em qualquer organização internacional, você sabe, é o principal desafio, é você ter os recursos para poder cumprir sua missão.
Verdade. E sobre a cooperação com a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa?
Bem, eu vou agora, também não é uma tarefa da Unitárdia, mas eu vou a Cabo Verde, espero poder também conversar sobre esse tema, e vou passar por Lisboa. Então, nessa passagem por Lisboa, eu tenho aí a expectativa, está sendo ainda tratado, porque é uma viagem meio rápida, de poder encontrar, de ter pelo menos uma oportunidade de conversar na CPLP sobre esse tema. Aliás, Portugal também é um país que poderia, né, tem agora o secretário-geral da ONU, inclusive, então seria importante que Portugal participasse e que os outros países participassem, cada um dentro da sua possibilidade. Tem países africanos que não, por exemplo, Camerões, como se diz no Brasil em geral, ele dá uma contribuição que é, enfim, sei lá, $500 mil, $400 mil, isso não é uma enorme contribuição, mas é uma maneira de demonstrar o engajamento. Eu acho que alguns dos nossos países de língua portuguesa, mesmo tirando do Brasil e Portugal, também poderiam dar uma contribuição dessa e receber o benefício, né? É verdade que muitos dos benefícios da Unitárdia são, digamos, sistêmicos, né? Porque quando você cria uma medicação nova, ela vai servir para todo mundo, não é só. Mas, às vezes, o próprio processo de testar, de levar adiante, você já aprende muita coisa. Aliás, Moçambique é um país que se beneficia bastante de projetos da Unitárdia.
Celso Amorim, presidente da Unitárdia, foi um prazer tê-lo aqui na ONU News. Muito obrigado pela sua entrevista.
Prazer meu, Edgar.